Muito boa tarde. Vamos dar início a uma audiência, uma entidade altamente respeitável, que eu, cuja atividade tenho, de certa maneira, acompanhado, Ensino do Futuro, é disso que também nos ocupamos aqui, e que se tem ocupado concretamente da transferência de competências para os municípios. Ainda há pouco tempo houve um colóquio em que, de facto, estes assuntos foram tratados e que nos enviaram informação. Temos presente o Dr. Fernando Rodrigues e a Dra. Maria Pinho. Márcia. Peço desculpa. A quem eu dou as boas-vindas. Peço desculpa pelo atraso, mas temos estado em sessão contínua de audiências e há assuntos que, cujo tempo não conseguimos, enfim, respeitar devidamente. Desejo também um bom ano. Estão presentes aqui o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o CDS-PP e o PCP. O Bloco de Esquerda não está presente porque os dois deputados que fazem parte da Comissão estão ambos doentes. A deputada do Partido Ecologista dos Verdes também não pode estar presente, mas naturalmente serão informados daquilo que foi tratado. Normalmente estas audiências têm um ponto inicial em que os convidados apresentam as suas preocupações, depois os grupos parlamentares farão perguntas ou comentários e depois, no fim, encerrarão respondendo ou acrescentando as suas intervenções. Suponho que é o Dr. Fernando Rodrigues que vai falar. Tem a palavra.
Quanto tempo é que temos?
Vamos apontar... vamos ser sensatos entre os 5 e os 10 minutos.
Muito bem.
Tem a palavra.
Muito boa tarde. Muito obrigado por esta audiência que nos foi concedida. Também é nosso desejo um bom ano para todos, que este ano seja aquilo que muitos não desejam ou que desejam, enfim, vai ser um ano de certeza de grandes desafios. O nosso propósito aqui hoje, como disse o Sr. Presidente, é de uma maneira muito, vamos dizer, generalista, porque não vamos poder entrar em muito detalhe das atividades que fazemos, fazer uma espécie de ponto de situação, porque os presentes não estiveram nesta sessão temática que nós fizemos, em que esteve presente o Sr. Secretário de Estado da Administração Local, e que foi exatamente o tema que nos traz aqui, a transferência de competências para os municípios. O Ensino do Futuro, portanto, é uma entidade sem fins lucrativos que, o ano passado, em julho, teve, em conjunto com uma outra empresa, a atribuição de prémios para as escolas, que decorreu, portanto, no auditório da Gulbenkian, da Universidade Católica. E teve a Sra. Ministra da Educação também nessa parte. E, de facto, sendo uma associação ou uma organização sem fins lucrativos, o nosso propósito, junto de vós, será, desde logo, até porque foi uma das mensagens que o Sr. Secretário de Estado, na altura, nos colocou, isto é para continuar, porque foi muito bem conseguido. Os municípios tiveram ali um espaço, e foi um dia, Márcia, foi um dia inteiro de trabalho, em que todos colocaram as suas questões, as dificuldades, a legislação que muitas vezes não é interpretada da forma como, por desconhecimento, enfim, às vezes até por muitas dificuldades na sua própria interpretação, e foi um espaço de trabalho que culminou com um documento com conclusões, portanto fizemos um documento de conclusões, que depois foi publicado, e penso que sobre isso, quem não tiver acesso a essa informação, poderá solicitar. O que é que nos propomos fazer, ou continuar a fazer, junto da Comissão e junto das partes interessadas, em que fizemos também o convite à Associação Nacional de Municípios e a outros chamados stakeholders no processo educativo, continuar a dinamizar quer os prémios, quer as boas práticas de educação, porque não basta, e sabemos disso, porque nos foi dito na altura pelos senhores presidentes que estiveram presentes e os vereadores com o respectivo pelouro, não basta fazer a transferência da forma como foi feita. Não quer dizer que seja bem, seja má, foi feita. E as pessoas hoje estão com alguns problemas para resolver e que querem, obviamente, com a ajuda de todos e a transversal às forças políticas, resolver efetivamente o problema das transferências de competências para as escolas. Desde logo, o pessoal, portanto o pessoal que é herdado agora pelo município e que pertencia à administração central. Por outro lado, a própria organização da escola, porque estamos a falar muitas vezes em agrupamentos que estão a ser feitos e muitos deles com muito pouco tempo de vida ainda para podermos tirar ilações se está a ser feita a boa gestão da escola, enfim, toda a atividade que, como imaginam, serão muito mais especialistas que nós nessa matéria, provavelmente. Mas o nosso papel aqui era facilitar, portanto, essa discussão, continuar na senda daquilo que o Sr. Secretário de Estado da Administração Local nos disse, que devemos continuar a insistir nestes debates, nesta partilha de informação entre todos, de uma forma perfeitamente livre, e, no fundo, também poder ouvir de vós se faz sentido que seja feito de modo diferente ou se é uma boa aposta, digamos assim, para continuarmos. Há um conjunto depois de serviços e de, enfim, plataformas, vamos chamar assim, mais tecnológicas, entre aspas, que, porque o Ensino do Futuro, sendo uma organização sem fins lucrativos, tem por trás uma empresa de âmbito empresarial, digamos assim, que poderá fornecer esse tipo de prestação de serviços, mas numa lógica provavelmente diferente daquela que, na altura, quer a Comissão Parlamentar, quer os próprios intervenientes tiveram acesso. Portanto, é uma questão depois de também, obviamente, e aqui a doutora Márcia pode explicar um bocadinho essa parte, que é todo o tipo de serviços associados que podem perfeitamente estar ao dispor, portanto, dos municípios e não só. Fazemos isso, por exemplo, para a saúde. Acabámos de assinámos o ano passado um protocolo com a Direção-Geral de Saúde, um acordo a 3 anos, onde vamos fazer também, na área da qualidade para a saúde, um projeto muito, muito interessante, em que utilizamos, por um lado, portanto, os serviços disponíveis para poder chegar junto aos hospitais, às administrações regionais de saúde, promover, portanto, as boas práticas na área da qualidade, mais uma vez. Portanto, é um exemplo do que também estamos a fazer num setor distinto. Portanto, a doutora Márcia provavelmente quererá falar mais um bocadinho sobre os serviços antes de vos podermos também estar disponíveis para as vossas questões.
Muito bem. Então, muito boa tarde, muito obrigada por nos receberem. E, efetivamente, o Fórum de Transferência de Competências Educativas para a Educação foi muito exitoso. Nós, aquilo que advogamos passa pela reflexão de grupos de trabalho, a promoção do debate, a definição de estratégias numa determinada área. Só para os presentes e que não estiveram no Fórum Temático de Transferência de Competências, é um evento de um dia que passou por uma manhã de workshop de trabalho, sei que a senhora deputada esteve presente, recordo-me bem de si, e portanto, este debate é feito com, portanto, existe uma metodologia e recurso à tecnologia. Esta tecnologia é preparada com os oradores e connosco um conjunto de perguntas importantes. Nós identificamos 3 grandes áreas de preocupação na transferência de competências educativas para os municípios. Já agora, identificando gestão de parque escolar, gestão de pessoal não docente e atividades extracurriculares. E organizamos grupos de trabalho. Convidamos câmaras municipais, já estão presentes, eu aliás só trouxe 2, duas pastas com as conclusões, mas de qualquer forma ela está em formato digital, é possível acederem. E portanto reunimos as câmaras municipais interessadas em debater estes mesmos temas e estas perguntas que foram formuladas no sentido de este é o problema, mas como é que podem ser resolvidos, quais são as possíveis soluções. As câmaras municipais, única e exclusivamente porque não houve participação nossa nesta discussão, através da nossa metodologia e através da nossa tecnologia, ou tecnologia que nós colocamos ao dispor nestes workshops, fizeram então, e trabalhando em conjunto, não é? Porque organizamos mesas de 20 pessoas e, portanto, podemos estar a falar de facto de muitas experiências e de experiências muito diferentes nesta discussão, elaboraram ou definiram potenciais soluções para a resolução de determinados problemas. E, na prática, temos já como promessa, pelo menos interna, da realização de um segundo evento sobre a mesma problemática e, portanto, neste sentido, compreendermos também, se junto da Comissão, poderemos contar com toda a certeza com a comissão, é muito interessante. Se tiverem a oportunidade de consultarem as conclusões, também poderá ser enriquecedor. No sentido, então, de lhes falar um bocadinho deste serviço, é exatamente isto que fizemos no fórum temático, que poderemos e que estamos a oferecer, é sempre pensar no debate, na reflexão, mas na apresentação de soluções, não é? Portanto, esta tecnologia passará ou dará esta possibilidade de termos no final um relatório sobre aquilo que foi discutido, mas acima de tudo podermos ouvir as partes e que as partes cheguem a um entendimento sobre uma solução possível. Não é? Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu só para lembrar, eu estive presente na sessão de abertura deste simpósio e foi-nos enviado eletronicamente o documento com as conclusões que foram distribuídos por todos os grupos parlamentares, portanto, os deputados têm conhecimento, não sei se o que traz aí, se acrescenta alguma coisa àquilo que foi distribuído ou não. Portanto, foi feita essa distribuição. Também convidámos que é uma associação, não sei exatamente como a figura jurídica do Ensino do Futuro, para uma conferência pública que tivemos aqui no dia 7 de dezembro, sobre este tema da transferência de competências para as autarquias. Aliás, eu tinha assumido lá o convite, não é, para participar. Teria sido uma honra para nós, não foi possível, mas de qualquer maneira podem sempre contar connosco e tenho a certeza que nós também poderemos contar connosco. Passar a palavra para os deputados que queiram intervir. Sra. Deputada Luísa Santos, do Partido Socialista, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Gostaria de cumprimentar os representantes da Associação Ensino do Futuro e felicitá-los pelo trabalho que têm vindo a desenvolver na promoção do debate na área da educação. Somos também da opinião que todas as iniciativas representam, de facto, um espaço de reflexão e de debate e que se pretende seja cada vez mais alargado sobre o sistema educativo. Esta iniciativa que agora acabaram de apresentar, o fórum temático, eu não estive presente, mas acedi através do vosso site a todo o trabalho que realizaram e às conclusões a que chegaram. Portanto, é de facto uma iniciativa louvável e cujo tema é de facto também muito atual e que também tem sido debatido, como já frisou o Sr. Presidente da Comissão, aqui na Assembleia e em audições organizadas por esta Comissão. Eu li as vossas conclusões, não vou enumerá-las, obviamente, mas gostaria de realçar que, de facto, quer as conclusões, quer as sugestões e as soluções apresentadas são, de facto, muito pertinentes. Sobretudo nos três grandes temas que apresentaram, que foram discutidos. A questão que eu gostaria de colocar é a seguinte: de que forma é que a vossa associação pretende formalizar e operacionalizar as parcerias com o Ministério da Educação, com as autarquias, com os estabelecimentos de ensino e com outras entidades responsáveis com papéis relevantes no sistema de ensino, para que as vossas propostas, que são pertinentes, como referi, e que são fruto da análise e da reflexão que têm vindo a realizar, tenham de facto eco, não caiam no vazio, portanto, e sejam de facto acarinhadas e implementadas no sistema educativo em geral e, em particular, no meio em que se insere cada escola ou cada município em particular. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Amadeu Albregaria, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Também queria aproveitar para cumprimentar, em nome do Partido Social Democrata, a Associação pelo Ensino do Futuro. O PSD teve a oportunidade de estar representado no fórum através da Sra. Deputada Margarida, que deu boa nota do evento, do seu dinamismo, da forma como estava organizada, das conclusões que no imediato puderam ser ali retiradas e, portanto, nós concluímos pela pertinência do fórum e saudamos a sua possível continuidade agora neste ano que agora começamos. O processo de transferências de competências para os municípios tem sido um dos maiores alvos de discussão e atenção por parte desta comissão, por parte de cada um dos partidos. Inclusive já foi referenciada a audição pública que aqui se realizou sobre esta mesma temática. E mais do que fazer perguntas, queria deixar aqui algumas breves notas, também pelo espaço de tempo que aqui temos, e deixar eventualmente uma pergunta para esse lado, ou uma sugestão para esse lado, sobre o que pode ser o próximo fórum. Como sabem, o Partido Social Democrata é favorável à transferência de competências para os municípios. Temos bastantes críticas, que somos críticos em relação ao modelo que tem sido seguido e à forma como tem sido feita essa transferência de competências. E a primeira nota que queria deixar é que, quando estamos a falar de transferências de competências, estamos a falar de 113 municípios. E, portanto, há uma maioria de municípios que não têm nenhum contrato de transferência de competências com o Estado português. E, portanto, isso é uma primeira reflexão. Nós temos, neste momento, um país a duas velocidades, ou seja, municípios que têm transferência de competências e municípios que não aceitaram essa transferência de competências. Urge perguntar quando é que o Ministério da Educação retoma o processo de transferência de competências, porque desde aquela cerimónia que foi feita com grande força de transferência de, no primeiro caso, 90 municípios e depois mais alguns, a partir daí nunca mais se ouviu falar do processo de transferências de competências para os municípios, pelo menos os municípios não têm sido contactados nesse sentido. E, portanto, precisamos todos perceber como é que se recoloca os municípios numa situação de igualdade. Eu também faço, de uma forma muito simples, como vocês fizeram, três grandes questões que estão aqui levantadas para esta questão. A questão que preocupa mais os municípios, tenho para mim, que fui autarca e acompanhei o início do processo de transferências, tem a ver com a reformulação do parque escolar. Os municípios precisam de saber que, ao receberem uma EB23 que não está requalificada ou ampliada, onde é que vão buscar essas verbas, de que modo é que vão financiar. Porque nós sabemos bem todos que a pressão sobre os municípios é bastante maior do que a pressão quando as escolas são do Ministério da Educação, por um fator de proximidade. E, portanto, os municípios têm que perceber quais são os mecanismos financeiros ao seu dispor, sejam eles comunitários, sejam do orçamento de Estado, para poderem atender a uma requalificação do parque escolar EB23, que é fundamental e que todos sabemos que é o segundo e terceiro ciclo, em termos de requalificação, é neste momento aquele que tem aqui uma falha, apesar de terem sido anunciadas agora algumas verbas do CREN para a requalificação de algumas destas escolas. Outra preocupação dos municípios é com o pessoal não docente. É uma preocupação que eu entendo menor, mas importante, porque o Ministério, muitas das vezes, fala de mapas que depois, na realidade, não existem. E há uma preocupação base, que é a seguinte. Por exemplo, a lei não obriga que uma escola com 48 alunos tenha um funcionário. Agora, nós todos sabemos que isso no terreno é impraticável, que os municípios acabam por colocar, por força da sua atuação e por força das associações de pais, dos agrupamentos, etc., etc., acabam por colocar esses funcionários. Também tem que haver aqui mecanismos de nós percebermos o seguinte. Eu sou Presidente de Câmara, aceito uma transferência de competências e daqui por um ano esta Casa decide que o rácio passa a ser 20 e eu vejo inflacionado o meu número de funcionários. E depois vemos notícias a dizer que os municípios portugueses aumentaram, mesmo que proibidos, aumentaram em 2.400 funcionários, esquecendo-se que isso tem a ver com o protocolo de transferências. As atividades de enriquecimento curricular, essas por natureza estão transferidas para os municípios, porque praticamente 100% dos municípios portugueses, quase todos, penso eu, já o fazem, não com o contrato de transferência de competências, mas com uma delegação de competências específica para esta matéria. Há coisas que têm que ser alteradas, nomeadamente era importante que o Estado refletisse sobre qual é o modelo de contratação e que carreira quer para estas pessoas, sob pena andarmos aqui precariedade e entendimento, município a município, seria importante, porque isto vai ter que se debater. Isto preocupa muito os autarcas, porque os autarcas não vão pôr no seu quadro privado de uma autarquia, sendo que daqui a um ano ou daqui a dois o governo decide acabar com este projeto e as autarquias ficam com os professores, ficam com auxiliares, com assistentes operacionais, etc., etc. Parece-me importante a vossa iniciativa, porque nesta matéria o diálogo, o debate e, fundamentalmente, a chamada à decisão no processo é muito importante. E nós temos, de uma vez por todas, partidos e governo e autarquias, entendermos sobre determinadas matérias, nomeadamente, por exemplo, há verbas que falta transferir ou não há verbas que falta transferir? há dinheiro que falta entregar ou não há dinheiro, porque isso é fundamental para a confiança no debate, porque se nós estamos permanentemente nesta desconfiança mútua entre governo e autarquias, que impede que se faça uma boa transferência de competências. E depois o que se assiste não é uma negociação global, mas uma determinada pesca à linha com determinados municípios. E isso provoca, pode provocar no limite, 308 situações completamente diferentes e toda a gente deixada à sensibilidade dos autarcas ou de o Presidente de Câmara ter mais sensibilidade para as matérias de educação ou menos sensibilidades. E isso é uma coisa que nós não podemos permitir. Portanto, se calhar, eu penso que estes eram bons tópicos para o vosso próximo fórum, e nomeadamente interrogar o Governo sobre que modelo é que quer fazer em relação à maioria dos municípios portugueses que não aceitou ainda essa transferência de competências, e definir muito bem uma coisa que é fundamental. Tem que ser transferência de competências, não desresponsabilização de competências, que é o que muitos municípios neste momento dizem que aconteceu. Porque ao não ser transferido o dinheiro que é fundamental, que é mínimo, o que acontece é peguem os problemas e agora resolvam-nos. Isso é que me parece que não é muito correto e que pode ser debatido seriamente com o governo português.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Amadeu Albergaria foi vereador numa Câmara Municipal e, portanto, é uma pessoa particularmente informada sobre esta matéria. Se quiserem sim, responder ou acrescentar mais alguma coisa. Não tenho mais pedidos de intervenção. Suponho que a vossa intervenção inicial foi suficientemente clara e regulatória também, de qualquer maneira.
Muito obrigado pelas questões que foram colocadas e as notas que foram também reproduzidas. Eu começava então por tentar ser o mais breve possível na resposta à Sra. Deputada do PS e realmente agradecendo desde já também a forma como elogiou o nosso trabalho. Indiretamente àquilo que nos coloca, de que forma é que se pretende formalizar a parceria. Enfim, nós temos vários modelos, porque trabalhamos com entidades do setor público, privado, portanto, mais também de voluntariado, se quiser, mas podem ser feitas parcerias com um propósito apenas, que é, face às restrições orçamentais e face às entidades que estão envolvidas, a grande maioria entidades públicas, o que nós sugerimos é, talvez, ainda não refletimos a 100%, porque a pergunta foi colocada agora, mas já tínhamos mais ou menos ensaiado uma resposta, é talvez fazer aquilo que fizemos com, eu dou o exemplo da Direção-Geral de Saúde, que foi o mais recente. Pronto. Como sabemos, existe hoje, na administração pública central, e local também em alguns casos, aquilo que é os chamados direitos conexos e a forma como a ética e a responsabilidade pública é assumida perante interlocutores que a nossa organização sem fins lucrativos, que é o brand que está na entrega dos prémios e este tipo de iniciativas invoca, mas que tem por trás toda uma logística que tem que ser paga por alguém, portanto, sejamos claros. E sobre esse ponto de vista, existe um conjunto de patrocinadores que são assumidos livremente, que pagam desde logo, enfim, os chamados cafés, as sandes, enfim, e também muitas vezes o alojamento, ou neste caso as instalações, quando elas também são cobradas até pelas próprias entidades públicas. Nós temos casos na saúde em que a ordem dos médicos ou o que for também cobra, portanto, o aluguer de espaços. O que significa que, sobre esse ponto de vista, a proposta é muito clara. Temos, por um lado, toda uma força, digamos, em que, sem fins lucrativos, conseguimos fazer passar, portanto, este tipo de fóruns temáticos, workshops, no caso da saúde, vamos fazer quatro workshops em termos nacionais, portanto, divididos pelas quatro regiões que nos pareceram, em conjunto com eles, as mais pertinentes, se bem que também os Açores e a Madeira quiseram entrar, mas já nesta fase, como há deslocações físicas para os Açores e para a Madeira, quem é que vai pagar essas deslocações? Deixámos para um segundo momento. Portanto, essa parte... Mas também quiseram logo, não é? Assim que souberam que havia alguém que os ia ajudar a desenvolver a estratégia para a qualidade, quiseram entrar. Está bem, mas então é preciso perceber com os governos regionais como é que vamos articular esta parceria. Mas, no entanto, é nacional, é de âmbito nacional. E nessa fase, aquilo que assumimos, e está assumido em protocolo, que até podemos eventualmente até disponibilizar, é que não há participação da parte da Direção-Geral de Saúde, que é a entidade que está, neste caso, envolvida. Não há nenhum financiamento, até porque eles nem sequer têm autonomia financeira, nem poderiam conduzir despesa. Portanto, não há nenhum financiamento, não há nenhum pagamento à entidade que está a patrocinar estas iniciativas. O que existe é uma cláusula que, para que esse workshop tenha sentido e que possa ser levado a efeito, existe alguém, e esse alguém é sempre a entidade que é depois aceita pelo organismo ou pela parceria ou pelo conjunto de entidades que estão envolvidas, que é aceite e que faz participação direta com o quê? Com aquilo que nós achamos que é o normal nas nossas vidas, que é, provavelmente, entregar uma caneta no momento da sessão, um logotipo, aparecer uma marca da PT, ou aparecer, enfim, uma publicidade, digamos assim, ou uma capa, ou uma pasta que aparece com documentação, e é essa a contrapartida que a empresa recebe por fazer esse workshop, que, como dizemos, no caso da saúde, são workshops de cerca de 20 pessoas no máximo, estamos a falar de dirigentes de topo. No caso de uma escola, ou no conjunto de parcerias que teríamos que identificar melhor quem é que seriam os participantes, estamos a falar provavelmente de pessoas que decidem a educação, portanto, provavelmente os presidentes de escola, as comissões executivas, provavelmente alguém ligado, mas estamos a falar sempre de determinado tipo de vamos dizer, de dirigentes que sabem discutir e que querem discutir o fenómeno escola, transferências de responsabilidades, e que também não vamos, com certeza, ter uma audiência como tivemos no nosso fórum de marketing, que estavam cerca de 100 e tal pessoas. Portanto, não seria provavelmente um evento com esta dimensão, provavelmente seriam coisas mais reduzidas. Mas, em termos da parceria, e propriamente dita, estamos disponíveis para protocolar, acordar, como entenderem, com, por um lado, o brand de sem fins lucrativos, porque não faz sentido estarmos a cobrar pelo nosso nome, ou, recebendo, digamos, as pessoas na nossa ação. Mas, tendo por trás um conjunto de parceiros, muitas vezes estão, como costuma dizer, presencialmente a assistir, ou de uma forma até informal, porque alguém tem que, como costuma dizer, pagar, portanto, e respeitando, mais uma vez, este tipo de parceria alargada, se quiser. Isto é sempre entendido, ou pode ser eventualmente entendido, por pessoas que não estejam muito familiarizadas com este tipo de parcerias, como a possibilidade de haver aqui algum desvio, mas na realidade ele não existe, porque hoje em dia as pessoas têm a maturidade suficiente para entender que, se alguém ofereceu num coffee break ou num almoço ligeiro alguma coisa, o oferecimento aqui tem a ver com aquilo que é a prática normal, que as pessoas gostam de interagir. Portanto, alguém tem que pagar isso, que não é necessariamente nem o organismo, nem a escola, nem nós propriamente ditos. Portanto, é um modelo que nós podemos depois fazer-vos chegar, se for entendido por vós, para também poderem aferir se de facto faz sentido para este conjunto de parcerias, que pelos vistos terá mais informação que eu, de quem seriam, não é? Portanto, que tipo de organizações é que estamos a falar, e depois conduzir, em termos de um cronograma muito claro, as ações concretas, datas, para fazer evoluir, portanto, esse modelo. Portanto, foi assim que fizemos com a saúde, provavelmente com a educação seria da mesma maneira. Não sei se respondi à sua questão. Não respondi muito bem, porque também não sei o âmbito das parcerias, não é? Falámos de várias parcerias. No caso que eu citei há pouco da saúde, é apenas um organismo. Envolvendo outros, mas esses outros são convidados, não é? Porque também podemos ter esse modelo do convite às regiões, que, enfim, no caso das escolas não há regiões, mas há aos conselhos, enfim, não sei se através da Associação Nacional de Municípios eles poderiam fazer representar por Norte, Centro e Sul, enfim, aqui o espaço é grande de tentarmos fazer num mapa nacional ou num mapa mais local, exatamente, porque, mas por favor, se achar que isto é assim um pouco vago, diga.
Posso só acrescentar, porque creio que da sua pergunta também resultaria qual o impacto depois destas conclusões nos organismos relevantes, no Ministério da Educação, nas autarquias, como é que esta informação chega. Portanto, nós fizemos chegar as conclusões a todos os participantes, portanto, o Sr. Presidente, como participante, teve acesso a elas e, portanto, como consequência, os senhores também. O Ministério da Educação também recebeu as nossas conclusões. Efetivamente, a dificuldade não estará, pelo menos na nossa perspectiva, em fazer chegar, está em conseguir que sejam lidas, não é? E, portanto, essa sim é a grande dificuldade. Nós tivemos um conjunto de câmaras municipais que participaram de forma ativa nestes workshops. Fizemos chegar a informação, ela é pública, está online, fizemos chegar aos meios de comunicação social e o buzz foi muito curto, não é? Portanto, não é um tema que, apesar de tudo, é apetecível, mas como estamos a apresentar conclusões, possíveis soluções, porque as câmaras municipais predispuseram-se a, bom, eu tenho esta dificuldade, eu tenho este problema, como é que poderia ser resolvido? E, portanto, em termos de comunicação social, posso calcular que não tenha tido muito interesse mediático, de facto, isto. Agora, efetivamente, para nós seria muito interessante e também uma das razões pelas quais estamos aqui, porque fizemos um trabalho em conjunto com os municípios, porque nós lembramos-nos que podia ser um debate interessante. É verdade, não nos podemos tirar e retirar este mérito. Agora, o trabalho é deles, não é? Portanto, predispuseram-se a vir a Lisboa, porque nem todo, aliás, Lisboa não participou, mas, portanto, vieram a Lisboa, discutiram e discutiram entre pares, não é? Portanto, nós, por cada workshop, já agora, nós tivemos dois, três oradores em algumas das salas em que vieram apresentar o seu caso. Eu, no meu município, em gestão de pessoal, não sendo, faço isto, ou as atividades extracurriculares, tenho esta estratégia que me vai ajudar, me ajudou, enfim, a resolver um determinado problema. E, portanto, partilharam. Depois desta partilha, existiu, de facto, o debate. Nós achamos que, efetivamente, e até para a promoção do debate e da discussão, seria interessante que estas conclusões, porque não são do ensino do futuro, são efetivamente de quem esteve presente e de quem tem esta responsabilidade de ficar com estas novas transferências, com estas novas competências. E, efetivamente, nós desejávamos que chegasse um bocadinho mais além. Mas, bom, chegou esta comissão, também é importante, e fazemo-la chegar. Julgo que estarei respondido agora em complemento à questão.
Já agora, pronto, eu peço desculpa, de facto não estou muito por dentro do processo mais formal, digamos assim, da parceria, mas a Márcia explicou, e obviamente se penso que foi ao encontro daquilo que era as suas dúvidas. Relativamente aqui ao Sr. Deputado do PSD, eu de facto concordo consigo. É verdade que enquanto cidadão, enfim, só 103 municípios é que formalizaram essa transferência de competências e, de facto, a pergunta que coloca ou a nota que colocou tem toda a propriedade. É como é que agora se mobilizam os restantes, se é que há, neste momento, e face às restrições orçamentais, uma grande disponibilidade para que esses municípios adiram, de facto, ao protocolo. E tocou realmente em três pontos muito, muito importantes e que, do nosso ponto de vista, poderia ser efetivamente, ainda não discutimos isto, e obviamente que é um dos propósitos também que nos leva aqui, é relançar o próximo workshop ou fórum temático e ao mesmo tempo reformular as questões pertinentes que preocupam os municípios neste momento, porque na primeira sessão ficaram evidentes com as conclusões, mas agora vamos ter que evoluir e entrar, portanto, em mais fundo na questão da responsabilidade. E exatamente quando fala na parte toda do parque escolar, é realmente um problema neste momento que, face ao financiamento, face àquilo que é a infraestrutura hoje escola, a forma como o financiamento está a ser feito, o controle da própria parque escolar, sendo uma empresa pública que está a gerir todo esse fenómeno, é um dos temas que provavelmente vai ter que voltar à carga no próximo fórum e até se calhar de uma forma mais profunda, como é que essa relação ou como é que essa fatia de transferência é feita, porque passa, a responsabilidade nem sempre é muito nítida do que é a administração central e o que é a responsabilidade do município. Tocou também no ponto do pessoal não docente, que é exatamente uma das questões também que os levou portanto, a chegar a estas conclusões, e foi muito debatida, porque realmente o pessoal não docente, e estamos agora a falar das próprias pessoas que integram esse lote de pessoal não docente, que é que de repente vêem-se, como se uma, e perdoem uma expressão, travestidas da sua função, que era anteriormente serem pagas pelo Ministério e agora serem pagas por uma entidade diferente, que não é aquilo que vinham vinculadas anteriormente, e se calhar aí, e obviamente que esta comissão também terá esse papel e essa responsabilidade de chamar a atenção para o legislador, eventualmente até fazer aqui corresponder os direitos salvaguardados nessa transferência agora de responsabilidade, e as próprias atividades extracurriculares, que obviamente também é uma das questões que, passando esta responsabilidade direta para uma autarquia, ou para, enfim, o que for, seguramente escolas, o que seja, cria muito desconforto, nomeadamente, e desde logo à cabeça, pelos pais e pelas associações que também se preocupam com isto, porque envolve muita gente, envolve uma articulação numa boa gestão da escola, acrescento eu, que nem sempre há a arte e o engenho, perdoem-me a expressão, de poder olhar para este fenómeno como uma nova realidade, que provavelmente ainda muitos não estão despertos. E se me permitem, eu faço aqui apenas um, também chamo a mim um pouco a experiência pessoal que tenho. Eu sou formador no INA e tenho também, de alguma forma, responsabilidade em alguma formação para a administração pública. E posso-vos dizer que, por exemplo, a região Oeste, estou-vos a citar o exemplo mais recente, e vai agora haver para a semana uma nova sessão, os professores de alguns agrupamentos de escolas estão a pagar formação do seu bolso, nem tem a ver com o INA. Portanto, chamaram uma empresa que fez um protocolo com o centro de formação numa das escolas da região Oeste, e estão a pagar do seu próprio bolso formação para gerir melhor a escola. Ora bem, isto não tem nada a ver com aquela situação que por vezes se coloca, que é, bom, eu preciso de formação, então eu inscrevo-me nos cursos tradicionais. Não, eles próprios reconhecem que têm que ter sessões personalizadas e que são os próprios gestores de escola que precisam de aprender a gestão estratégica, a forma de gerir a escola, tudo aquilo que acabou aqui de ser dito. A própria gestão do pessoal não docente, como é que lidam com este novo fenómeno. E isso, estamos a falar de novos líderes, se quiserem, entre aspas, que não estão ainda adaptados às funções. Nem muitos deles são reconhecidos, dito pelos próprios, porque a preocupação sente-se no minuto a seguir. É como é que até ontem ele era professor, hoje é, vamos dizer, chefe, dirigente, o que for, que lhe queiramos chamar, não deixa de ser professor, e os pares ainda não o reconhecem como tal, porque estas coisas foram feitas assim, desta maneira. Se calhar quisemos andar depressa, e às vezes a pressa dá estas coisas. Também se levássemos mais tempo a fazer a transferência e também provavelmente também éramos criticados por fazer isto com muito tempo e com muita... enfim, são preocupações, e ainda bem que colocou, que é exatamente isso que gostaríamos de aprofundar em sessões futuras, porque já estamos nessa fase, não é? Já discutimos uma primeira parte e agora queremos chegar um bocadinho mais longe relativamente a estas preocupações. Márcia, não sei se...
Já agora, só para complementar, no fundo estas temáticas acabaram por ser abordadas, foi uma primeira abordagem no fórum temático de cada um dos workshops, e efetivamente sentimos que agora precisamos de aprofundar. Existem algumas perguntas que podem ser de facto aprofundadas, nomeadamente a precariedade que falou. Nós falamos de avaliação de desempenho, enfim, fomos abordando alguns temas. Essencialmente, julgo que das 8, 9 competências que estão a ser transferidas, estas 3 são as mais problemáticas, portanto, creio que incidiremos, de todas as formas, mais uma vez, o novo fórum para estas questões. Com toda a certeza que também teremos muito gosto em receber os vossos contributos para a formulação das perguntas, porque é um processo muito, muito delicado, têm que ser bem formuladas. Nós temos uma consultora de educação que me diz: não, Márcia, Mas não é assim, não se pode colocar a pergunta assim, porque senão a resposta não vai ser. Portanto, mas isto é enquanto à estrutura da pergunta, mas o conteúdo, aquilo que queríamos de facto retirar destes participantes, os vossos contributos também serão com toda a certeza importantes. Como é que nós o fazemos atualmente? Com a nossa pesquisa, a pesquisa que fazemos, e em diálogo com os nossos oradores. Portanto, o orador, Câmara Municipal, portanto, falamos com eles e vamos construindo então as perguntas para a sessão. De resto, julgo que é tudo. Espero termos esclarecido. Estamos à disposição.
Muito obrigado. Nós, normalmente, na Comissão, recebemos associações profissionais ligadas à educação ou à investigação científica, professores, funcionários, ou então dos alunos, encarregados de educação, etc. Achei particularmente interessante o facto de estarmos perante uma organização que não tem diretamente a ver com a educação, mas que está a dar um contributo para a discussão de questões de educação. E foi por isso que nós aceitámos com todo o prazer esta audiência, porque é uma maneira de reconhecermos o interesse que há na chamada sociedade civil, seja isso o que for, incluindo empresarial, discutir matérias que normalmente só são discutidas pelos oficiais do ofício. Ao fim e ao cabo, a educação tem a ver com todos nós, por isso, muito obrigado pela vossa participação e vão sempre contar com aquilo que estiver ao nosso alcance.